Carlos, me fala como, primeiro, como que surgiu a proposta para fazer este filme?
Bom, eu expliquei um pouquinho isso na mesa. Eu venho trabalhando sobre esses temas estudantis praticamente há 12 anos, né? Desde a revolta do Busu, que são a revolta dos estudantes contra o aumento da passagem de ônibus em Salvador, que gerou muitas revoltas no país, inclusive o pessoal de São Paulo acabou criando o MPL 2 anos depois, em 2005, e depois teve todo esse processo dos pinguins no Chile, que eu fui lá para o Chile também, um processo educativo. Assim, sempre onde tem protagonismo estudantil, eu tento estar presente para misturar, não, nessa questão que é fundamental, até chegar a junho de 2013, onde também teve uma grande massa estudantil nas ruas, e terminando nas escolas de São Paulo. Então, tem todo um processo aí, uma das minhas linhas de trabalho, um dos focos eu são os movimentos estudantis. Inclusive, tem um material até pouco conhecido que é sobre a morte do Edison Luiz, aquele estudante paraense que foi assassinado em 68 pela ditadura militar, e a partir daí começam as grandes mobilizações contra a ditadura, partindo dos estudantes, vem a Passeata dos 100 Mil, e outro filme que a gente fez nesse circuito, que se chama Calabouço, 68, Um Tiro no Coração do Brasil. Então, tudo isso faz parte desse movimento estudantil, eu não podia faltar uma eclosão de ocupações em São Paulo, mais ainda quando eles estão utilizando o meu filme do Chile para ser uma ferramenta mais para a ocupação, entre outros materiais que eles tinham para isso, né?
Em que momento que você soube que eles estavam, viram o seu filme e estavam utilizando ele como base, né, para poderem organizar também um movimento lá em São Paulo?
Foi, digamos que foi meados de novembro, né, meados de novembro de 2015, e eu estava pretendendo justamente vir para aqui, para Minas, porque, se não me engano, foi em 5 de novembro que quebrou a muralha lá da San Marcos, não foi 5 de novembro, por aí? Então, a gente estava, depois disso, eu tenho muitos amigos aqui em BH, inclusive tenho uma equipe de mídia alternativa, chama Fraude, Frente Revolucionária do Audiovisual, que eu criei o nome, mas eu estou esporadicamente aqui, mas eles estão trabalhando em BH, e eu entrei em contato para saber se eles iam fazer alguma coisa sobre o tema. Não, já tem gente por aí, estão fazendo coisas, mas a ideia era vir para aqui quando começa o tema dos estudantes. Eu já estava me preparando para vir para BH. E aí, quando eu soube do filme e tudo, aí eu fui para São Paulo, para em seguida ir para Minas, mas a coisa se estendeu. Então cheguei mais ou menos aí meio de finais de novembro, entendeu? E aí comecei a ir, basicamente escolhi duas escolas, né? E aí eu fico sabendo nas primeiras manifestações que eu cheguei na Paulista, por exemplo, que eu mostrava meu filme com uma espécie de passaporte, né? Para dizer quem era, o que estava fazendo. E o pessoal, ah, você que fez o... E aí vinham os convites para as escolas, né? E foi assim que cheguei na Fernão Dias. Foi através do filme dos pinguins, que entreguei uma menina que aparece no filme, que é a Tainá, né? Aquela com traços japonesas. Japonês. E aí eu fui lá para a escola e, bom, aí fiz algumas entrevistas, depois veio o Diadema e outras escolas mais, e ficamos, digamos, uns 10 dias levantando esses depoimentos, entrando nas escolas para depois construir esse material, né?
Maravilha. Como que você obteve as imagens dos alunos nas ocupações? Aquelas cenas em preto e branco que estão no filme, mostrando eles lá dentro da escola mesmo. Tem um momento que eles estão entrando, né, colocando uma corrente no portão. E também as imagens da ação da polícia.
Não, justamente. Isso são materiais de um vídeo repórter. Ele se autotitula assim, eu chamaria ele de cineasta, entendeu? De realizador audiovisual, que se chama Caio Castor. Um menino lá de São Paulo, que através do nosso editor Lucas Duarte, ele entrou em contato com ele, ele já conhecia o meu trabalho, então ele cedeu essas imagens, porque era uma imagem que ele estava resguardando para um trabalho dele, mas ele ficou muito feliz por isso, depois, para ter utilizado as imagens, que é uma coisa raríssima, porque são materiais assim muito fortes, que dialogam muito bem com as entrevistas, entendeu? Elas, de alguma maneira, potencializam as imagens ou vice-versa, as entrevistas as imagens potencializam as entrevistas, né? A gente trabalha muito essa costura. E essas imagens todas, a maioria, tem algumas nossas também, dentro das escolas, são dele, entendeu? Então foram utilizada. A gente colocou em preto e branco, né? Demos essa estética assim, não são em preto e branco, são coloridas. Inclusive uma na qual ele é preso, que é aquela lá do início. Assim, foi muito material. A gente escolheu esses trechinhos, né? Mas ele nos cedeu muito material. Entendeu? A gente escolheu pequenos trechos, praticamente segundos, minutos, né? Ao total, que serviu para dar esse peso maior ao documentário, né?
Como que você percebe essa politização dos estudantes? Você acha que isso surgiu devido a esse problema desse projeto do governo do estado de São Paulo de acabar fechar as escolas, ou esses alunos eles já são preparados para se posicionarem? Se eles são preparados, quem os prepara?
Não, eu acho que existe uma autopreparação. Os meninos não são bestas, não. Os meninos são até muito mais preparados que muitas pessoas que já têm um trânsito na política e já estão cooptados pela política, já vivem da política. Então, é justamente eles vêm com uma proposta completamente diferente. Claro que não vou negar que há contatos com professores no dia a dia ou com pessoas que participam de outros movimentos, que participam com outros movimentos de resistência ao sistema, como eles têm um grupo chamado O Mal Educado. Era um grupo de organização, de uma plataforma de mobilização, que foi muito utilizada, talvez a que foi mais utilizada. Tem também outros grupos políticos que atuavam por lá, e tem meninos estudantes que fazem parte de grupos políticos específicos, outros que não fazem parte de grupo nenhum. Mas o que a gente vê é que há uma procura de um outro tipo de fazer política, né? Um outro tipo de uma política muito mais dialoguista, com um amplo espectro do mundo político, e de ação direta, que é o fundamental. Esse é a ocupação e uma resposta à omissão, ao silêncio constante, à repressão do Estado, seja ele gerido pelo gestor que for, do partido que for. Lá foi Alckmin, mas não podemos esquecer que em junho de 2013 atuou Força Federal também. Atuaram outras forças que eram do governo federal, que na época era Dilma, né? Então, tudo essas forças... os estudantes, eu acho que eles, a maior preparação que eles tiveram foi durante as ocupações, não foi antes. Esse, o pontapé inicial é dado quando eles ocupam a escola para se proteger da repressão. Eles entram nas escolas e a partir daí eles criam um mundo político deles, praticamente, com convites a pessoas que colaboram com isso, professores, ativistas sociais, políticos raramente. Eu acho que eles não tiveram entrada. Pelo que eu vi, não tiveram, não? Porque há um descrédito em todo esse edifício, apesar de ter pessoas importantes, não? Que trabalham no mundo institucional, mas, infelizmente, eles estão dentro de um conjunto de um sistema que ninguém jamais pode acreditar nisso aí, entendeu?
Mas uma coisa importante
é que em São Paulo houve uma greve de professores de 92 dias, previamente, ao início das manifestações estudantis. No Rio de Janeiro, as ocupações se dão como um apoio à greve dos professores, em Ceará também. Então, não sei realmente como foi em Rio Grande do Sul, Ceará foi outro processo, né, contra as OES, mas há uma ligação muito forte que isso é colocado como uma acusação de que os meninos estão sendo manejados, né? Que estão sendo manipulados, mas não é isso, não. É uma luta conjunta. É, como eles cantam, inclusive, unificou, estudante, funcionário e professor.
O filme, ele joga por terra uma série de preconceitos que as pessoas podem ter sobre essa garotada, como se fossem jovens desinteressados, ou como a televisão às vezes mostra em novela, né, Malhação, essa coisa toda, que o jovem só quer saber de academia, de curtir e tudo mais. O próprio filme mostra, inclusive, numa fala, né, de um dos políticos, que ele afirma que quer desmoralizar o movimento dos alunos, como se aquilo realmente estivesse ficando nocivo para uma imagem que talvez o governo não queira que as pessoas tenham daqueles estudantes, que eles estão mais politizados do que os próprios políticos, né?
Sim, justamente essa a gente inclui uma fala que foi gravada por uma jornalista dos Jornalistas Livres, a Laura, Campiglione. Ela foi a pessoa justamente que conseguiu esse vazamento, que depois a gente coloca no final da fala o Padula, né? Uhum. Ele diz que eles vão criminalizar, vão fazer todo o possível para desprestigiar o movimento, não? Que isso é uma prática natural, só que aí foi escancaradamente... escancaradamente não, ela foi escondida, foi gravada e esse vazamento saiu. Uhum. Entendeu? Mas é uma coisa natural que acontece com todos os tipos de movimentos sociais, de baixo para cima, que são monitorados pelas forças de segurança e pelo Estado em conjunto, só que ali a gente viu realmente como isso funciona. Então, essa tentativa houve, sempre há essa tentativa, mas a opinião pública, infelizmente, o senso comum é moldado por esses meios de informação que a gente sofre todos os dias, né? Esse bombardeio diário entre novela e jornal nacional. Então, com isso, se molda uma perspectiva de opinião geral das pessoas que sempre serão contra esses movimentos. Então, a luta nossa, sua aí, com a Rádio Inconfidência, é uma luta árdua, né? Para tentar se opor a esse tipo de construção discursiva do que é uma ocupação, entendeu? A gente deveria entender que isso é completamente o contrário. E a única maneira de entender isso é ir lá, no caso, apoiar as ocupações que estão acontecendo agora, assistir os filmes que a gente faz, ler os textos que são produzidos sobre o tema, escutar os depoimentos que você também coleta na sua rádio, e a maneira. Só que isso não é fácil, não? Tem que ter um início de um estímulo, né? Um estímulo que não é dado nunca pelo Estado, ao contrário. Então tem que ser dado de maneira individual, se autogerir. Mas isso leva um tempo, não? E os estudantes estão mostrando que o caminho é esse. Estão criando uma nova pedagogia dentro dessas ocupações, que está muito longe de um plano institucional de ensino que qualquer Estado poderia oferecer.
A gente vê no filme os alunos usando a câmera do celular, né, o smartphone, e inclusive eles falam que aquilo ali é a arma deles para eles se protegerem, né? Essa geração, ela está se tornando, ou pelo menos dando a tônica de como que o cinema e o audiovisual vão registrar esse nosso tempo? Queria que você falasse um pouquinho disso, da utilização que eles fazem dessas imagens, dos equipamentos.
Muito bom. Eu, particularmente, não trabalho com os celulares. Eu gostaria muito, tive ideias de fazer alguns filmes numa época com esse tipo de proposta. Sei de projetos educacionais que trabalham nessa proposta nas escolas. E dentro do documentário temos um segmento que o próprio editor do filme que trabalha dessa maneira, que é um videoeducador, que é o Lucas. Então, é uma espécie de metalinguagem, porque já o filme já é uma arma utilizada no seu conjunto. E dentro temos uma arma interna, não? É dizer, que o filme registra essa outra arma, que é como uma granada de estilhaços, né? Porque ela é fundamental. E os estudantes estão utilizando isso há muito tempo. Muitos registros de questões que pouca gente conhece surgem a partir desses pequenos materiais. Até o Che Guevara falava, o combatente tem que ser uma unidade móvel combatente. Então, ele falou isso há 40 anos atrás. Então, é isso. Esses meninos são unidades móveis combatentes, só que não com uma arma de verdade, com uma arma permitida nesses tempos, né? Até muito mais poderosa, porque espalha muito mais e cria consciência, cria um veículo de estudo, de mobilização, de tentativa de construir um discurso oposto ao que nos colocam. Mas isso não é novo, isso já vem de muito tempo com as novas tecnologias, inclusive as câmeras, que são muito mais reduzidas, e você pode entrar em certos lugares com esse tipo de materiais. Mas a utilização do celular, para mim, é fundamental, por isso que a gente inclui no filme, porque são maneiras deles de mostrar certos episódios que talvez fugiriam a uma equipe grande que vai e filma, né? Eu acho que isso é fundamental e está construindo uma poética paralela que, de alguma maneira, a gente tenta entrar em confluência com isso, tentando construir essas amálgamas de materiais que estão dispersos. Muitos, a gente não sabe os autores, e eles nem querem colocar seus nomes, não, por se proteger. Até alguns podem ser por isso, mas porque realmente é uma coisa coletiva, né? Que... Mas tudo isso tem que ser de alguma maneira organizado, né?
Talvez a novidade seja a difusão disso, né? Porque a internet permite que esses vídeos sejam compartilhados, né? E todo mundo pode ver isso, né?
De fato, isso é compartilhado como é compartilhado filmes, não? A gente utiliza essa mesma mecânica. Claro que tem que assistir uma hora, não é uma coisa de dois minutos, três minutos, mas a gente está no mesmo discurso. A gente tem os DVDs que circulam, tem os eventos que a gente vai com os filmes, mas está lá também. Para quem não puder assistir de outra maneira, assiste lá em YouTube, que é a maneira que se postam os materiais lá de audiovisuais mínimos, assim, né? Sintéticos.
Foram vocês mesmos que colocaram o filme no YouTube?
Sim, o editor. Eu solicitei, assim, que o lançamento foi... iria ser físico e virtual. Uhum. Mas físico não pode ser, porque tanto o Fernão Dias quanto o Diadema, que a gente estava lá, não havia condições de apresentar naquele período, que foi no início das aulas. Estava tudo muito quente, os meninos não conseguiam e eles preferiram dar um tempinho. Então teve umas 20 apresentações do filme na Unicamp, na USP, espaços populares, partidos. Fiz um circuito, uma agenda, está em Facebook, você acha essa agenda. E depois disso, no final, numa única escola que a gente conseguiu apresentar, mas não era uma escola ocupada. Então, mas aí, o filme já estava lá, no YouTube. Inclusive caiu, teve 8 mil visualizações em uma semana e caiu. Sabe por quê? Colocamos de novo. Não sei se tem outras postagens, porque hoje você posta, por exemplo, os Pinguins têm várias postagens, e não tem uma oficial. Esse oficial é uma da entidade com a qual a gente ganhou um prêmio, que é a Claxo. Eles postaram. As outras, eu estou vendo outras postagens por aí. Mas isso está aberto. Quem disse postar, que posta. Eu não tenho nem canal, mas eu vou fazer um algum dia.
Talvez para organizar, né?
Mas tem muitos filmes que estão aí postados. O da dívida pública brasileira está com mais de 130 mil visualizações.
Então, para a gente fechar aqui, no debate que teve aqui na mostra sobre os filmes que tratam desse processo de reabertura política aqui no Brasil, foi falado que, naquela época, o cinema respondia mais rápido ao momento da história, já que hoje, para a produção dos longas aqui, tem um atraso devido ao longo tempo que precisa para conseguir o financiamento, passar em edital, essas coisas todas. O Acabou a Paz, eu acredito que talvez seja o filme de resposta mais imediata a um acontecimento recente da nossa história. O que possibilitou que isso acontecesse?
Isso foi bom, eu quero ver isso escrito. Então, é bom, faz um... Não, digo, tem um peso, né? Essa frase é muito forte, né? Para a gente dar uma responsabilidade a gente bastante difícil, porque tem muita gente que trabalha com muitos recursos nesse tipo de cinema também. E com toda a responsabilidade, porque eles, digamos, têm que comprar arquivos antigos, compram, porque de pronto tem a Petrobras por trás, a Eletrobras, grandes empresas, então eles têm como estar pagando tudo isso. Até depoimentos, podem viagens, a gente não. É outro processo. Se a gente entrasse naquele processo, a gente poderia fazer um filme talvez muito mais ajornado, mais entrar em profundidade em outros temas, outras linhas de pesquisa. Mas, por outro lado, talvez a gente perderia esse impacto inicial da resposta espontânea, da adrenalina de ter que terminar isso rápido, porque tem que inserir isso logo nesse momento político. E a gente perderia isso se a gente entrasse nesse processo dos editais, né? Que eu discordo em grande parte de como são montados, como por tudo que cribos que você tem que passar. Entendeu? Como que não é nosso terceiro mundo, o quinto, o sexto, sei lá como se chamaria hoje, onde tem materiais que são urgentes, como você fala, tem filmes que têm uma urgência em ser mostrados. Assim, porque tem, por um lado, tem as postagens imediatas, tem o streaming, tem o Media Ninja, tem tudo isso que é fundamental, mas não tem essas narrativas construídas com um sentido estético cinematográfico ainda, apesar de que a mídia é muito mais barata. A gente trabalha com uma câmera, uma Full HD, que antes seria impossível, né? Mas atingimos uma qualidade de imagem também interessante, não é um digital, entendeu? Mas, então, nesse sentido, a gente chega a um patamar que a gente consegue fazer um processo de caminho paralelo a grandes produções no documentário, né? É quase, digamos, com a mesma qualidade, entendeu? De construção estética, entendeu? Claro que com muito, quase sem recursos, de pronto, de divulgação posterior, a gente, por isso que a gente bota em YouTube rapidamente, nós fazemos o circuito de festivais, porque não tem, é outro tempo, você perde um ano fazendo o circuito de festivais. Então, por exemplo, agora a gente perdeu um festival importante porque já estava no YouTube. Eu não posso perder milhares de... Entendeu? A gente não pode perder milhares de pessoas que vão assistir o filme em troca de 50 pessoas num festival, 100, entendeu? Porque a gente precisa que precisa resposta imediata para uma mobilização, para uma transformação política. Então, isso deveria haver um tipo de edital diferenciado para isso, entendeu? E com um governo anterior, que de pronto era mais... tinha uma resposta mais imediata para isso, esse vai ser muito mais difícil, entendeu? Então, mas eu também nunca, há muito tempo que não procuro essas instâncias do Estado, eu construí uma estratégia de sobrevivência com os DVDs, com pequenos apoios, que esse não teve praticamente nenhum. E os que teve não aparecem por própria decisão das pessoas que quiseram colaborar assim, entendeu? Sim. Mas também é mínimo, não existe. Entendeu? Fazer um trabalho dessa envergadura, desse tema, essa responsabilidade desses discursos ali, praticamente com muito pouco, mas imediato, como você falou. Está ali. Mas teve outros também imediatos, viu? Anteriores. Entendeu? A Revolta dos Pinguins foi bastante rápido também. Sim, também. Foi em maio, saiu a Revolta desses filmes. Já a Marighella, que eu fiz também, só foram 2 anos. Porque aí você tem um tempo. E agora vamos iniciar um processo de um que vai dar 1 ano, que o centenário do próximo ano da Revolução Operária de 17 no Brasil. Da grande greve operária, anarquista. Então aí você tem um tempo, não é tão imediato assim. Mas essas coisas precisam de estar na rua já. Entendeu? É o jornal imediato, né?